Eu estou muito feliz nesta terça-feira por mil e uma razões, e há uma delas que está a ganhar as outras todas, que é: estamos a antecipar sempre idas de férias, paparoca, porque férias vêm sempre combinadas com comida, nós sabemos. Ainda para mais, esta semana vamos ter uma emissão das manhãs da Antena 3 na rua. E onde? Claro, numa praia, não, como seria? Vamos à rua. E se vamos à praia, temos de preparar qualquer coisa sempre. Estávamos aqui num grande pensamento de equipa, todos sentados e a pensar: espera lá, mas isto está tão caro, a pessoa vai ao bar da praia e deixa lá um terço do ordenado numa água e num croquete. Ah, mas há uma solução, podem trazer de casa. Mas será que algum de nós está capacitado para falar de preparação de comida em casa, sei lá? Marmita, esse conceito tão português? Sei lá, eu não sei se é português, efetivamente, mas os portugueses sabem bem do que é que estou a falar. E eis que, bling, 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 o nome da nossa próxima protagonista surgiu-nos. Ela chama-se Ana Alice Miranda, mas acabou de se me apresentar como Alice, fica mais fácil. Alô, Alice, estás fixe?
Alô, tudo bem?
Estou a fazer aqui uma grande introdução, porque tu és a pessoa certa, e as pessoas já vão perceber porquê, para responder: Portugal é um país de marmitas?
Eu acho que sim, acho que temos uma alimentação super variada e muito fácil e amigável de levar para todo o lado, portanto Eu diria que sim.
Portanto, compilar naquele espaço muito determinado.
Sim.
Há pessoas muito céticas em relação à ideia de empacotar comida e devorá-la umas horas depois, mas tu estás cá para desmistificar isso. E ainda por cima, com a combinação de que o verão pode ser um bom aliado das marmitas. Tens uma página no Instagram que eu nem sequer me vou atrever, porque eu já percebi que não consigo entrar na língua dos pés, mas tu vais ajudar-me nessa tarefa. Como é que chegam lá à tua página de Instagram?
É verdade, então, eu não fui muito feliz a escolher este nome, porque não é o mais fácil a nível de marketing.
Foste, eu percebi que toda a gente consegue fazer isso aqui na equipa, menos eu.
Exato.
Qual é o nome?
A Palipice, que é Alice,
fácil.
Em língua dos pés.
Fácil, fácil.
Uma
fácil,
língua
fácil,
que
fácil.
Sou fluente, dá imenso jeito, não é?
Sim,
muita
sim,
gente
claro,
fala.
Claro. Sobretudo no Norte da Europa.
Exato, exato.
Tu consegues fazer frases?
Um bocadinho.
Faz lá uma
Posso
frase.
Posso dizer os vossos nomes?
Sim, sim.
Tipo Iapagupu, por exemplo.
Eu que invejo.
Jupua Panapá.
Ai, dá-me um nó no cérebro, não consigo fazer. Isto. Mas pronto, já perceberam. A Alice tem uma página no Instagram que começou por ser uma página de desenhos, uma aventura onde expunhas os teus desenhos. Qual é a primeira tua vida profissional? As pessoas estão a pensar agora, mas ela é cozinheira, chefe? És o quê? Fazes o quê na vida?
Então, eu estudei design, que tem tudo a ver com cozinha, só que não.
Sim, sim, sim.
E sempre gostei muito de desenhar. Daí também ter começado por aí. A ilustração foi sempre o meu escape criativo. Só que depois, quando comecei a trabalhar, começou a ser muito perto daquilo que eu fazia profissionalmente e deixei de ter menos vontade.
Okay.
E então decidi, senti assim uma necessidade de pôr as mãos na massa. Eu sempre gostei de cozinhar.
Literalmente, já se percebeu?
Literalmente.
Sim, sim, sim.
E pronto, venho de uma casa com muitos bons cozinheiros e eu acho que isso também ajudou.
Dizem que fica mais difícil, não é? Uma casa onde há assim uma boa referência de uma boa mão, sei lá, de cozinhar o pai, a mãe, depois às vezes fica um bocadinho ingrato aquela ideia de hoje é que vou cozinhar para vocês. Até porque nem nos deixam, grande parte das vezes.
Ah, eu acho que não, até porque é aquela coisa de aprender com quem já sabe bem, isso eu adoro.
Sim.
E sempre adorei estar na cozinha a ver e a ajudar. Lá está, era muito espaço também da minha casa onde podíamos fazer sujeira, então aproveitávamos um bocado disso também. E pronto, e eu acho que o salto para começar a fazer vídeos começou por uma necessidade, primeiro de escape criativo, e depois sempre gostei muito do vídeo, via também alguns vídeos, pensei, por que não, vou experimentar.
Achava todos uma grande porcaria e decidiu, vou começar a fazer isto com uma bitola diferente. Estou a brincar, esta parte inventei, por acaso não tenho. Não, não é? Ela achava tudo ótimo. Mas por que razão é que te atreveste tu própria a tornares-te uma criadora? É engraçado que estas coisas às vezes, não é? A pessoa está tão viciada num tipo de conteúdo que de repente ela própria tem um clique um dia e diz assim: espera lá, mas eu acho que também consigo ter aqui umas ideias. Como é que surgiu esse clique? Lembras-te da primeira receita que mostraste, divulgaste?
A primeira, eu comecei no TikTok porque aquilo que eu pensei foi: eu preciso de ir para um sítio onde ninguém me conheça. Preciso de que os meus amigos, que a malta do meu trabalho ainda não saiba, até para eu explorar se eu gosto ou não de fazer
um lugar
e encontrar
seguro.
A minha voz.
Então, escolheste um username para essa missão?
Sim, sim. Undercover, consegue... não é?
Ninguém consegue dizer, só tu, na tua língua de chupês.
Exatamente. E foi muito por aí. Eu acho que a primeira receita que fiz foi assim uma massa. E no início dos meus vídeos eu não falava, era assim muito mais tímida. E pouco acho que fui ganhando um pouco também de identidade e também coragem de falar um pouco mais. E acima de tudo eu acho que aquilo que me aliciou foi ter uma desculpa para experimentar coisas novas. Para... eu não... lá está, não sou chefe, não sou cozinheira, sou só uma pessoa que gosta muito de comida e de falar sobre comida, e então acho que é um bom desafio e mostrar que às vezes as coisas não correm assim tão bem, podemos experimentar, não precisa ser tudo tão milimétrico. E vou aprendendo, nem tudo é incrível, mas vai-se aprendendo.
É tudo recomendável, à partida é tudo
à
recomendável.
Partida,
estamos aqui a explorar nesta tarde, terça-feira, ideias e um conceito que nos alicia muito por esta altura do ano, desculpem o spoiler, que é comida de verão. Há efetivamente uma espécie de cardápio do verão? Passa-te isso pela cabeça?
Eu acho que sim. Para mim, se pensarmos em pratos, vem-me logo à cabeça ameijas à bouillon-pâte, aquilo que são as sopas frias, muita fruta, muita coisa fresca. Não sei qual é o teu prato de verão preferido.
Massas. Sim, rápido. Saladas também.
Saladas, sim. E eu na praia faço, quando vou para a praia, por exemplo, faço uma marmita. Saladas é muito fácil, porque é fresco, não precisamos de aquecer, é uma coisa que se conserva bem.
Como é que conservas?
Então,
com uma geleira.
Por amor
de Deus. Este programa está encalhado. Eu ando há uma semana a falar de geleiras e ainda não. Eu faço anos para a semana, vejam lá o que é que me vou fazer. Eu quero ser o rei da geleira. Eu nunca tive uma geleira na vida. Ajuda-me lá, a tua geleira é capaz de reter ali a qualidade da comida. Duplamente, não é? Marmita mais geleira.
Sim, eu
é uma matriosca que vais desembrulhando.
Mas eu acho que também dá para simplificar. Ir só com uma lancheira pequenina, porque eu percebo que as pessoas não gostam de andar com muita coisa atrás. Eu também.
Mas isso arranja-se amigos para essa tarefa.
Exato, um cozinha, outro carrega.
Claro, convida-se um amigo à última hora.
Para carregar.
João, queres ir à praia comigo?
Sim.
E à beira da praia oferece-lhe a geleira. Está aqui, João.
Sim, levo aquilo que são os termoacumadores, muitas vezes. Levo os molhos à parte para as saladas também durarem mais tempo.
E ela é mesmo profissional, não estou a acreditar nisto.
A fruta já arranjada, por exemplo. Também
claro,
para ser prático. Acho que é muito, muito por aí. E eu acho que as pessoas, muitas vezes, quando pensam comida para a praia, pensam sandes. E super válido.
Sim.
Também gosto de sandes, mas eu acho que.
Fogo, mas pessoal, também já vale começarmos a sair e deixar. De estar nos 13 anos para sempre. Santos Pão de Forma.
Exatamente.
Parabéns, faz anos. O cajó, que era o que comíamos nas festas de aniversário. Os triângulos. Pode-se enriquecer um bocadinho mais. Aliás, até pode ser uma Santos, mas que Santos é que tu recomendarias? Vá lá.
Então, uma Santos que eu faria, que fiz até há uns dias atrás, seria, por exemplo, burrata com pesto, mortadela. Se quiserem versão vegetariana, podem pôr tomate em vez da mortadela. E acho simpático. Por exemplo, se quiserem mudar também, não pelo recheio, mas pela forma, podem usar um pão de focaccia, por exemplo, que é fácil de comprar, também não precisam de fazer de raiz. Ou em vez de fazer sandes, porque não os mesmos ingredientes, mas num wrap. Ou seja, eu acho que também é pensar o que é que temos à mão e que de formas diferentes é que podemos utilizar. Não precisa ser sempre a sandes de atum triângulo, por exemplo.
Sim. E aquela maionese que misturam lá. Sim. Estão agora a rever esta conversa, está a ser um bocadinho. Estão a pensar assim, mas é o que eu faço. Não há mal nenhum. Podem inovar um bocadinho e seguir aqui até os conselhos da Alice. A Alice que trouxe uma coisa que me é muito querida, porque no ano passado fiz uma viagem até à Coreia do Sul e percebi que dentro do grande mapa oriental há uma coisa muito particular nessa porção de território amável que é a Coreia do Sul, que é o kimchi.
É verdade.
E que tu trouxeste para aqui, para o estúdio.
Sim.
Explica-nos lá, como é que fazes isto?
Então, o kimchi...
Parabéns pela coragem, primeiro, parece-me. Parece-me uma coisa difícil.
Não. É trabalhosa, mas eu não acho de todo difícil. O kimchi é uma conserva há de várias coisas, mas a mais clássica é à base de couve. Uhum. E depois leva picante. Ela primeiro é trabalhada com um bocadinho de sal para ficar mais mole. Leva uma série de especiarias, leva gengibre, uhum. leva algo doce, por exemplo, uma pera coreana. Depois pode levar também nabo, pode levar cenoura. E arrisquei-me pela primeira vez a fazer de raiz este uhum. ano. Demorei 3 horas, mas é só trabalho, ou seja, não é difícil.
Não é difícil, é só trabalhoso. 3 horas.
Porque tem que se lavar cada folha da couve, digamos. Uhum. Mas depois...
Sim, os caracóis não fazem parte do kimchi originalmente. Aqueles que podem vir no repolho, na vossa couve, sim.
Sim, quem sabe uma variação, não é?
Sim. Uma versão com proteína, algures. E portanto, o resultado está aí à vista.
Uhum.
Tu estás a vender as tuas coisas?
Não, de okay. momento não vendo.
E é uma coisa tão chata. O pessoal agora está a dizer, estou a ouvir isto há 10 minutos, que fatelas, tanta coisa. Eu agora queria, agora só podem seguir para já. Esta poderá muito bem vir a ser a profissão o tempo inteiro, da Alice, de estarmos aqui a falar, uma conversa em que ela ainda nem ela própria sabe que esta pode ser a sua profissão o tempo inteiro. É um universo tremendo, de muita gente. Quem está a ouvir esta conversa, que figuras é que são aquelas que tu segues neste universo digital de culinária? Quem são assim as tuas referências?
Então, no panorama português, assim, atual, eu gosto imenso da Joana Barrios, uhum. gosto muito do Ricardo Fellner, por exemplo.
Sim.
Também tenho algumas referências mais antigas, lá está, também muito daquilo que vem da minha casa, Maria Lourdes Modesto,
claro,
obviamente.
A mãe desta gente toda.
A mãe da gastronomia portuguesa, e também gosto muito de uma cozinheira que uhum. é a Alison Roman, que é dos Estados Unidos. E sim, eu acho que agora com a internet também temos acesso a muito mais coisas e é super giro também ver o que é que se faz nos cantos do mundo. Por exemplo, eu há uns tempos não sabia nada sobre gastronomia coreana, por uhum. exemplo, e ainda há muito por explorar, mas é uma coisa também que gosto de acompanhar pessoas dos vários cantos do mundo a falar, a mostrar como é que é a comida, como é que há o convívio à mesa nos seus países. Eu acho isso super interessante.
Estou a pedir aos nossos ouvintes, desde as 4 da tarde, que partilhem connosco um kit essencial das suas receitas de verão. O que é que levam efetivamente para uma praia, para uma piscina ou para uma tarde de piquenique, por exemplo, o verão também é possível para esta matéria. Eu vou-te pedir, Alice, para o final da nossa conversa, já que as manhãs da Antena 3 vão se mobilizar na próxima quinta-feira de manhã, portanto eles tomam pequenos almoços habitualmente reforçados, muito lixo vindo diretamente de uma máquina onde metes uma moeda e sai lá uma comida, é uma espécie de jazigo da comida que lá está a petrificar. E portanto, a minha ideia de pergunta agora é: o que é que vais sugerir àqueles dois mandriões, ao Alexandre e à Andreia, para comerem na praia, na quinta-feira, na sua emissão especial na praia de Carcavelos?
Ok, então vou fazer uma sugestão que é muito simples, mas que eu acho que surpreende pela sua simplicidade e pela facilidade que é, que são uvas com raspas de lima. É uma coisa uhum. fresquinha e sabe a sobremesa. Também dá para pôr raspas de lima, por exemplo, em fatias de abacaxi ou melancia, mas uvas é assim o meu go-to. Levo sempre aos piqueniques, levo muitas vezes para a praia.
Os ouvintes da Antena 3 desperdiçam limas habitualmente em coisas bebíveis. Estão a ouvir uma informação completamente nova pela primeira vez. Ai, dá, também dá para... Dá, pessoal, não é só espatifar limas naquelas bebidas que vos matam ao fim de semana. Sim, estou a falar de vocês. E mais, uvas com essa ideia, com essa composição, raspas e mais coisa.
Sim.
É que a pessoa está ali 3 horas.
Sim, é verdade.
Para puxar carroça,
é
olha isso.
É verdade, é verdade. Eu acho que também podemos fazer uma salada com massa. Eu muitas vezes aquilo, quando eu estou a fazer uma marmita para a praia, penso sempre uma massa ou um arroz, algum tipo de verde. Gosto imenso de espinafres, rúcula, uhum. alface, se quiserem muito. Nada contra a alface, mas também nada a favor.
E temos aqui um movimento a ser explorado. Alfaces, who cares? Encabeçado depois, por Alice.
É verdade, é verdade. E depois, por exemplo, um queijo. O queijo feta fica ótimo. Azeitonas, nozes, uhum. são coisas que no fundo muita gente também já tem em casa. Depois podem misturar com pesto também. Podem fazer um vinagrete e levar à parte.
Sim, não levem, não misturem as coisas
logo não.
já feitas, porque senão aquilo vai ficar salada morta, não é?
Exato.
Assim, um bocadinho Sim. E que cheiro está aqui. Pois, pessoal, é isso. Portanto, está feita aqui a sugestão destas tardes da Antena 3. Fica a sugestão também para seguirem o teu trabalho digital, que eu desejo, de forma friendly, que se torne a tua profissão o tempo inteiro, porque nós precisamos disso. São bons conselhos que lá estão na tua página com o seguinte nome:
A Palipice.
Sim, é difícil, pessoal. Ana Alice Miranda é o seu nome de BI, mas vou encontrar certamente esta página maravilhosa com receitas incríveis e, sobretudo, essa ideia portátil da comida, que é uma das melhores coisas desta nossa vida. Obrigado pela tua visita.
Obrigada.
E bom verão.
Bom verão.
Boas férias.
Boas marmitas.
Boas marmitas, é isso.
Logo se vê. Logo se vê. Beats.